Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Rio é Tech, aqui na Band News FM. E a gente vai falar hoje sobre uma tendência que já existia, mas que ganhou muita força durante e após a pandemia. O Phygital é um novo modelo de compra híbrido que mistura a internet com a loja física. É uma abordagem pela qual empresas, sobretudo as que atuam no varejo, se propõem a oferecer mais que produtos, mas experiências. É uma adaptação aos novos comportamentos do cliente, que agora vê o shopping e as lojas de uma forma diferente. Esse é o tema dessa edição de O Rio é Tech. Eu estou com dois feras aqui no assunto. A gente tem o Alan Guetta aqui à minha direita, pioneiro do franchising do Brasil e presidente da Associação Brasileira de Franquias. Ele também é especialista em Phygital no Brasil, foi um dos pioneiros e é responsável pela formatação de centenas de redes de negócios. Aqui à minha frente, na esquerda, o Richard McGrath. Ele é publicitário, já trabalhou com marketing e produto em grandes empresas e agências de publicidade no Rio, São Paulo e Barcelona. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer um programa bacana que eu estou muito curioso. Tenho várias dúvidas. Então, vou começar fazendo a pergunta que não quer calar, né, Alan? Vou pedir para você responder. O que é Phygital, afinal?
Bom, o Phygital... Phygital. A gente pode falar Phygital. Uhum. Né? Na realidade, é a mistura, o híbrido de físico com digital. Quer dizer, só digital, nós passamos por uma época extremamente digitalizada, antes extremamente física, né? E nós agora convergimos para algo Phygital, o híbrido das duas coisas, nem só máquina, nem só humano, mas uma mistura das duas coisas que é uma... Isso veio para ficar. Isso está no nosso DNA. Nós afinal de contas, somos pessoas, somos gente.
E como foi essa mudança na pandemia que realmente deu uma super valorizada, até porque não tinha outra maneira, de vários negócios tiveram que ir somente para o digital. E agora que já estamos num novo normal, digamos assim, como foi essa mudança qual é o momento agora disso? Eu diria de equilíbrio mais,
certo.
Talvez.
A pandemia, de uma forma geral, foi um acelerador de tendências. Né? Uhum. As tendências já existiam, estava tudo aí na mesa mesmo, nós já estávamos posicionados em digital, uhum. E aí veio a pandemia, aquilo que teria que acontecer em 10 anos, aconteceu em 1. Então, todo mundo foi totalmente por falta de opção, como você disse, Roberto, uhum. Todo mundo foi diretamente para o digital. Uhum. Aí houve uma volta, e a gente está hoje recuperando o meio termo, que é onde reside, em geral, a sabedoria.
Exatamente.
Nem cá, nem lá.
Isso aí. É o que você bem falou mesmo, Alan. Na verdade, já acontecia, né? Se a gente analisar... o consumidor já entrava em buscador, já buscava informação de produtos e serviços, já rastreava preço e, no final das contas, ia para a loja comprar ou comprava digitalmente através do e-commerce. Então, na verdade, uma terminologia que está na moda, mas que já existia antes da pandemia, como você bem colocou, Beto. Uhum. A gente até estava discutindo um pouco antes aqui também, né, falando um pouco da NRF, que é a maior feira de varejo dos Estados Unidos, que aconteceu em janeiro, que para mim foi a grande conclusão de tudo que eu vi lá, que assim, as marcas, especialmente as de produto, né, de grande consumo, vamos chamar assim, uhum. Elas estavam mais físicas, foram ao extremo do digital e o grande tema e a expressão todo que surgiu em praticamente todas as aulas e palestras era vamos back to basics. Então, na verdade, voltou para o meio do caminho. Né? Uhum. Você tem experiência on e off ao mesmo tempo, é a mesma discussão quando você fala um pouco do mundo das agências de publicidade que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Ah, aquele perfil é off, aquele perfil é on. Hoje em dia não pode ter isso né? Uhum. O profissional ele tem que ser híbrido, na verdade. O profissional, o produto, etc. Né?
Eu vou chamar, então, outro nomezinho desses que a gente viram moda, né? O que é o Omnichannel ou Omnishopper? O que é isso, Richard? Fala para mim.
O Omnichannel, na verdade, o Omnishopper é tanto a marca ou o negócio e o consumidor que interage de forma múltipla, né? Tanto de forma online, buscando na internet, tanto através de um chatbot, conversando com um robô, que parece ser um funcionário de uma marca, mas não é um robô, e eventualmente indo ou na loja experimentar um produto, ou mesmo recebendo em casa. É muito comum o mercado de moda, especialmente, né? A gente está falando aqui Rio Tech, acho que uma das grandes fortalezas do Rio de Janeiro é o mercado de moda. A gente vê que acontece muito isso, normal. Pessoa
provar,
fala,
né,
no WhatsApp com a vendedora e algumas horas depois tem uma sacola em casa com vários vestidos, ela prova, gostou, não gostou, paga ali pelo Pix, pelo WhatsApp, que seja link de pagamento. Então, assim, na verdade, o Omnichannel e o Omnishopper é essa mistura, essa jornada híbrida que acontece já, acho que já há muito tempo, como a gente acabou de falar, mas ela está cada vez mais profissional, mais profunda, né? Aí você começa a mesclar com o papel das influenciadoras, os influenciadores digitais também, a potência enorme, não é nada de novo, mas é um negócio que é bem interessante. Por exemplo, você via alguns anos atrás, todas as marcas iam muito assim, quem é o grande influenciador, né? Mercado de franquia, o Alan pode falar bem assim, eu vivi uma experiência nas marcas que eu estou tocando hoje em dia, a Orthopride Body Laser, Orthopride Ortodontia Estética, Body Laser Depilação. O meu possível franqueado perguntava, quando a gente lançou a Body Laser há 3 anos, quem vai ser a cara da marca? Muitos esperaram saber quem era a cara da marca para comprar a franquia. Hoje em dia, você já vê um pouquinho diferente. A estratégia não é só ter um grande embaixador, um grande influenciador. O ideal é você ter aquela, vamos chamar assim, numa expressão em inglês, long tail. Você ter a cadeia preenchida por grandes influenciadores, médio, nano, micros, etc., que vão te dar, às vezes, muito mais tração um nano do que um super influenciador, né?
Perfeito, perfeito. Então, já que a gente está falando de franchising, ninguém melhor do que o Alan para falar sobre isso. Fala um pouco sobre a tua história no franchising, a história do franchising no Brasil, que eu acho que você acompanhou, né? E como está o momento como é que está esse setor hoje?
Vamos lá. As franquias têm a ver com intimamente ligada à pergunta anterior, que o Richard bem respondeu aí, do Omnichannel. A franquia é um canal de distribuição. Omnichannel significa todos os canais. Uhum. Os canais multi, o acesso ao consumidor final de N maneiras. A franquia é uma maneira de você chegar no consumidor final. E é uma maneira descentralizada, uma maneira interessante, porque ela não tem centro, cada um cuida de si. Então, ela consegue coordenar, principalmente no Brasil, que é tão importante, a parte fiscal, que é de uma complexidade, de um peso terrível para o empreendedor brasileiro, consegue tratamento em geral de empresa menor, tratamento fiscal de empresa pequena, e a parte trabalhista, que é outro dos maiores entraves ao desenvolvimento do brasileiro, toda essa rigidez trabalhista, faz com que pequenas pessoas, assim, com a mãe, com o pai, com o irmão, mulher, tal, eles se juntem e toquem uma pequena empresa com um custo trabalhista bem menor. E, em si, a própria franquia já não é uma relação trabalhista. Isso, você quis saber do início, isso quando eu comecei não era ponto pacífico. De jeito nenhum. Isso era um problemão. Certeza. Quando eu pensei em franquear no Brasil, não tinha... Você vê que eu sou antigo. Não existia
essa modalidade, vamos chamar assim. Né?
Ah, falava assim, você sabe o que é franquia? O cara é assim, aquele negócio que...
Do carro. Ou as pessoas não conheciam ou era marginalizado. O ideal era não ser um executivo, trabalhar numa grande empresa, né? Uhum. O mercado de franquia, ele ficava meio ali... Para escanteio, né?
Franquia é aquela coisa que você bate o carro, o seguro não paga e tal. Isso era franquia. Então... Nós fizemos a primeira franquia do Brasil, me lembro, foi na inauguração do Barra Shopping, fizemos, eu e meus sócios, uma empresa chamada Mr. Pizza, ainda existe.
Sim, eu conheci o dono,
O dono era eu.
Não, era um americano.
O Charles Saba?
Que fez em Teresópolis a primeira, com um teste.
Era o Charles Saba, Luiz Amba e eu. Nós nos reunimos.
Olha só.
E nós fizemos a primeira rede. Só que não tinha negócio de franquia. Os advogados, vocês vão fazer.
Como é que você vai formatar?
Como é que é isso, De franquia? Primeiro que não tem, né? Não tem nem jurisprudência.
Royalty, fundo de marketing. Não, que era isso?
Que troço é esse? A gente até ficou um pouco de medo, né? Mas fomos e acabou que o Brasil era sequioso dessa, digamos, uma oferta de risco intermediário entre o assalariado, que no final do mês recebe certinho, e o empreendedorismo selvagem no meio, tinha uma oferta de risco que era mais razoável, nenhuma coisa nem outra.
Minimamente controlável.
Controlável assim, né? E que você conseguia lidar com isso. O Brasil estava sedento disso. E aí explodiu o franchising, e aí foi uma maravilha ver que algo assim funcionou de uma maneira que não tem nada a ver com benesses governamentais e tal, uma coisa realmente que darwinista, que funcionou, não funcionou, tchau, e foi se depurando e foi se autorregulamentando. Depois, quando eu fui presidente da associação, e pessoas maravilhosas que desde o início começaram a criar redes de negócios.
Rede é uma palavra boa para isso, né?
Rede é tudo. Rede é tudo. Nós estamos falando de um troço chamado rede, e rede é uma coisa, é um organismo. É uma
troca
coisa
de conhecimento o tempo todo, debate, né?
Eu e você somos redes, redes de moléculas, de células, de sistemas, e assim são os organismos vivos, assim são as redes de franquias. É muito mais um organismo que você cria do que um mecanismo que você regula. E poderosa essa ferramenta de expansão que corrige as principais deficiências que assolam o empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro é o cara, coitado. Todo mundo tem direito a tudo, mas eu ainda não vi alguém. Cadê o direito desse coitado que dá a cara a tapa aqui?
É maluco, né? É maluco.
Esse
né?
maluco aí. Maluco.
Né? Então, mas está num momento muito positivo, né? Assim, que a gente estava comentando, né? Assim, é um acrescente. Acho que até um bom exemplo: semana passada teve a feira, né? A maior feira do Brasil. Na verdade, tem muita gente falando que foi a maior feira do mundo em quantidade de pessoas, né? Legal. A Feira da Associação Brasileira de Franchising, um sucesso. Eu vejo Rio de Janeiro também muito positivo. Teve, um esvaziamento falando um pouco de franqueadoras, né? Teve um esvaziamento nas últimas décadas de franqueadoras do Rio, por questões também de tributação. Mudou isso, né? No final do ano passado, teve uma vitória importante em cima de SS, das franqueadoras. Tem uma tendência as franqueadoras voltarem para cá, tem um incentivo. Então, eu estou vendo, pegando a carona que o Alan falou, cada vez mais cérebros muito competentes envolvidos no franchising, tanto nas franqueadoras como franqueados. Acabou um pouco essa ideia marginalizada. Não, quem é franqueado é aquela menina, o cara que, de repente, não terminou a faculdade, ou né, não teve nenhum emprego, vamos chamar, estável. Aquela cabeça que a gente tinha antigamente, não. O futuro que eu quero é esse muito quadradinho, muito certinho. A gente vê grandes fundos de investimento comprando franquias, não estou falando nem de investindo em franqueadores, que isso também, de certa forma, é normal, mas você vê comprando lotes de operações de franquias, você vê altos executivos que, em determinado momento, com a pandemia aconteceu, altos ou médios que, cara, eu quero pegar carona numa marca sólida, etc. Assim, você vê, hoje em dia, um conteúdo intelectual, além da vontade de empreender, muito mais qualificado, né, do que lá no início. Né? Então, acho que isso é bom. Eu diria que a gente está no meio do caminho. Está nos anos muito positivos, mas, como você bem colocou, falta muito ainda. Mas você vê mais intercâmbio, vê muitos brasileiros indo em feiras. Tem uma feira muito importante que acontece, se não me engano, todo fevereiro, março de cada ano nos Estados Unidos, a maior feira dos Estados Unidos de franquia. Cada vez mais as delegações brasileiras estão presentes. Então, assim, é um negócio que vai ser cada vez mais vai ser muito representativo no PIB do Brasil.
E o Brasil, o tamanho do Brasil, ele clama por franquias. Ele clama, né?
Todo mundo quer franquia. Cabe para todo mundo 1.000 lojas, 700 lojas.
É muito grande. A escala está aí, né?
É porque o crescimento centralizado, ele acaba congestionando o centro. O centro não consegue mais lidar com isso. E quando você consegue descentralizar a operação, cada um cuida de si, naquela pequena unidade, segundo padrões e segundo sistemas que favorecem o conjunto, você tem, ao mesmo tempo, você alia a vantagem de ser grande, que é o quê? Que é escala, que é força, poder de marca, né? Com a vantagem de ser pequena, que é grande também, porque você é capilar, você consegue atingir os menores, você é ágil, você é flexível. Cada micronicho você tem uma pessoa talhada para atender aquilo. Quer dizer, você consegue ser grande, a vantagem de ser grande e a vantagem de ser pequeno ao mesmo tempo. É. E pegando a rebarba aqui do que o Richard falou, o Rio de Janeiro, embora tenha assim sofrido esse problema de tributação que esvaiu também, e o Rio como sofre bastante com diversas questões, mas o Rio de Janeiro é impressionante a vocação de inovação, Total. É impressionante, total. Gente. Eu comecei, quando eu comecei com franquia no Brasil, foi aqui. Uhum. Foi aqui no Rio de Janeiro. Não foi São Paulo, foi nada disso. Foi aqui que começou o franchising brasileiro, né? Nos idos aí, no início da década, no final da década de 70, início da década de 80, foi quando começou o franchise. E o Rio de Janeiro, por incrível que pareça, ele é assim, uma caixa de repercussão para o resto do Brasil.
Com certeza.
O que acontece aqui, no Rio é interessante, é trendy.
E você conversa com as outras franqueadoras, todo mundo fala praticamente a mesma coisa, assim. Pô, se deu certo no Rio, está tudo certo. Uhum.
Mas não só porque o Rio, digamos assim, existem certas cidades que elas dão certo, se dá certo lá, dá certo no resto, porque elas são mais difíceis. Não é tanto pela dificuldade, é sim pelo cool, pela moda, pela agregação de uma atmosfera positiva que o Rio acrescenta aos negócios. Então, o Rio tem que explorar muito mais, e já explora alguma coisa, mas pode explorar muito mais. Essa vocação de liderança, inovação, tecnológica que o Rio tem.
É super importante. É. Não só para lançar novas franquias, novos negócios, mas para fazer com que as franquias que já existem permaneçam aí por décadas e décadas. A gente está vendo isso. Você sabe muito melhor do que eu, Alan. Assim, tem aquela uma clássica que é, ó, para cada X franquia, você precisa de um consultor de campo, por exemplo. Essa conta não fecha, no fim das contas. Você vai ter, sei lá, 2.000 franquias, você vai ter que ter não sei quantas mil pessoas. Às vezes o negócio, você enche demais a estrutura, o negócio fica atrativo para o franqueado e não fica para a franqueadora. Isso não faz sentido, tem que ser bom para todo mundo. Claro. Consumidor, para a franquia, para o franqueado. E a tecnologia, ela vai ajudar nisso, para ajudar a escalar cada vez mais. Ao invés de ter que ir todo dia a campo, que é super importante, pegar ali a temperatura, mas treinamentos, usa as plataformas digitais para fazer treinamentos simultaneamente para muita gente. Aí você determina mais a presença física para determinados momentos. Então, assim, acho que é o que você falou, faz muito bem o Rio e a tecnologia aqui. Vamos fazer isso. Tem potencial de criar novas marcas, eventualmente até novos segmentos que não estavam ali na cara,
né?
Mas dá longevidade para marcas que estão há muito tempo, né? Se repaginarem ou simplesmente continuarem super bem.
E você vê que essa escalada, tomando o tema que você abordou, que é o digital, a gente está vendo coisas impressionantes. Quer dizer, sempre houve, desde que na internet a coisa mais comum do mundo é o cara ser físico e querer ter uma expressão digital. É o que todo mundo abre um site, começa nas redes, blá, 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 aquela coisa habitual. Mas o interessante é a demanda contrária. Quer dizer, grandes plataformas digitais querendo uma
ter lojas conceito,
ter uma contrapartida física,
com certeza.
Eu ia perguntar sobre isso.
E você vê uma terceira tendência importantíssima, que é o cara que nasce híbrido, que nasce um conceito formatado desde a sua origem, híbrido, digital, físico e digital. Por exemplo, empresas, sei lá, Uber, digamos, XP, empresas gigantes, elas não viveriam com um lado só. Elas não viveriam. Elas precisam do humano, elas precisam do tecnológico, casados. Então, essa é a grande tendência da formatação. E se quem está nos assistindo está pensando em criar uma rede, fazer alguma coisa, o meu conselho é esse. Você começa a pensar algo já casado. Não pensa numa coisinha que depois vai fazer um site, nem um site que depois você vai fazer uma coisinha. Pensa em algo amalgamado ali, que já nasceu junto.
E que tem muito claro quais são os papéis, né?
Isso
Eu vejo um pouco você disso, consegue. Né? Eu vejo um pouco, eu acho que deveria ter mais. Sites e com um showroom, pequeno que seja, em um shopping, para as pessoas testarem. Eu sinto falta disso. Assim, muitas vezes eu olho o produto na internet, vejo até em realidade aumentada para tentar colocar, na minha casa, como ficaria isso, que é legal, é bacana, mas não é a mesma coisa de você tocar e ver. Né? Então, eu vejo pouco das lojas digitais com essa... que você está falando, já algumas já tem, mas acho que deveria ser mais. Acho que um dos papéis do brick and mortar, né, que é o cimento e tijolo, é mostrar os produtos, é o showroom, né? Então,
não,
e,
sem que,
mas é, sempre... é interessante como você esse sentimento de carência disso é muito válido. Eu acho que nós estamos só no início desse processo. Uhum. Nós estamos começando a ver algo poderoso acontecendo. E isso, apesar de estar avançado nisso, é o início do processo. Hoje, na minha empresa, tem a garotada que faz isso, a realidade aumentada, que não sei
pra o quê. Para testar, né?
Não, você não precisa. Mas vai além do demonstrativo, do expositor.
A experiência.
Vai muito além disso. Né? Então, vai na questão de você criar, formatar o negócio já na equação financeira, integrando os dois mundos.
Exatamente.
Porque nós vamos... vai demorar um pouquinho, não é para ontem, todo esse papo de metaverso, Google Pro, não sei o que, Apple
Vision,
Pro,
Vision,
sei lá o quê, entendeu? Então, todo esse papo está aí, batendo na porta, mas ainda isso é a ponta do iceberg, né? Nós vamos ver, nós já estamos territorializando a franquia em espaços não físicos, ou seja, você meio que tem territórios virtuais, quer dizer, você vai franquear em que espaço? Meta espaços, hiperespaços. E aí você não pode esquecer que por mais fantástica seja, digamos que a sociedade passa por um grau de utilização dessas hologramas e tal, muito avançado, sempre haverá necessidade do last mile, da logística, da entrega, do produto, do físico, de alguém chegando para você, entendeu? Então, por isso que o digital, para mim, é a grande tendência dos negócios.
Tem um caso super interessante que eu assisti uma palestra, tem mais ou menos umas 3 ou 4 semanas atrás, um evento em São Paulo, não é especificamente de franquia, mas é de um setor que, em princípio, depende muito do físico, shopping center. Um shopping na Argentina, né? Que tô resumindo aqui, né? Mas, assim, muito interessante o que eles fizeram. Eles fizeram um evento à noite, abriram um shopping, tá? Depois de um horário, sei lá, aqui no Brasil fecha às 10 da noite. Acho que foi 11, meia-noite, tá? Um desfile de moda, tá? Chamaram vários influenciadores, nano, micro, médio, etc., tá? Abriram câmera, ou seja, foi live para a Argentina inteira. Então, um shopping que localizado em Buenos Aires, eu não lembro exatamente dos números, mas eu acho que tinham 6 mil pessoas no shopping, algo do tipo, tá? Mais ou menos. E a audiência era 10 vezes maior. Tá? E as compras, tinha gente comprando no shopping e tinha gente comprando online através dos live shoppings que eles falam, né, etc. As vendas, assim, venderam milhões de dólares online, muito mais do que vender o físico. Então, acho que é um bom exemplo.
Perfeito.
Né? Com os dados aqui certinhos, eu não tenho, mas me impactou muito isso. Ou seja, é um negócio que, teoricamente, é muito físico. Eles esticaram essa experiência num horário diferenciado que as pessoas podiam estar tranquilo, todo mundo em casa, assistindo os desfiles e tal. E impactaram gente que mora 3-4 horas naquele shopping. Mas que viveu, de certa forma, a experiência. Era um shopping de luxo e tal. Então, acho que é um bom exemplo para deixar...
A experiência é híbrida mesmo.
Exatamente.
Falar em experiência, o Richard tem a experiência de montar uma franquia. Né? Conta um pouco dessa tua passagem do mundo da publicidade para o mundo da franquia. Que tipo de produto você acabou sendo o seu negócio em parceria, né, com outros sócios. E como é que foi? Quais foram as dores da implementação?
Eu diria que a minha mudança foi uma consequência do marketing barra da publicidade, né? Eu, alguns anos atrás, antes desse desafio agora, eu fui convidado para abrir operação de uma pequena multinacional europeia no Brasil, que eu tinha conhecido na agência de publicidade que eu trabalhei na Espanha, né? E aí acabei vivendo, eu diria que quase todas as etapas de empreender no Brasil. Desde, assim, era um negócio também complexo, que tinha logística, importação, exportação, distribuição, venda por prescrição médica. Então, assim, tinha muitas variáveis. Isso no Brasil é uma bomba relógio. Então, no início foi muito duro, muito difícil. Gerou mais capital do que eu imaginava, mas depois a gente conseguiu virar o negócio. O negócio deu certo. Depois foi vendido para um fundo de investimento internacional. Hoje em dia faz parte de uma grande multinacional no mundo todo. E a partir dessa experiência, eu fui convidado, na verdade, para me juntar ao grupo Ortopride. O Ortopride já tem bastante tempo no franchise, o Alan mesmo já conhecia. A gente está indo para o 15º ano. Né?
Ótima rede.
São 3 fundadores, tem um fundador principal que é Alexandre Soares. É, ele, em um determinado momento, ele viu que para crescer ainda mais, valia a pena ele vender um pedaço da empresa, vendeu um pedaço, ele continua, ele ainda é o fundador, presidente da empresa. Eu estou lá com ele como braço direito e esquerdo nessa jornada aí. É, e aí, isso tem pouco menos de 4 anos, vendeu para dois grupos muito importantes que entraram com, não só com capital, mas com intelecto e com experiência financeira de mercado para ajudar. E é uma jornada assim, super interessante que eu posso falar desses últimos 4 anos. Quando a gente começou essa nova fase da empresa, a empresa já tinha 107 clínicas na Ortopride e não tinha outro negócio, que é a Body Laser. A gente, no meio da pandemia, aproveitou, pegou uma carona ali, que o mercado de estética e depilação a laser estava muito forte. A gente criou uma bandeira, que é a Body Laser.
Estava difícil a pessoa botar máscara e abrir a boca.
Tinha essa história, exatamente. Tem essas teorias que é verdade, né? Tem um pouco de verdade mesmo. E a gente, para nossa surpresa, a gente achou, pô, vamos vender, de repente, 50 franquias no primeiro ano. A gente vendeu 205 em um ano e meio. Então, a gente, um recém-nascido virou um adolescente rápido. Uhum. Hoje em dia, é uma rede com em torno de 320 clínicas, 200 da Ortopride, 120, mais ou menos, da Body Laser. E a gente está naquela, um pouco falando do Figital também, nessa jornada, que, assim, o segmento de depilação, ele já nasceu mais híbrido, vamos dizer assim, né? O de ortodontia, já não. Então, a gente tem um desafio muito importante, que, especialmente nos 2 anos para cá, que é conscientizar o franqueado que já vai bem, já fatura bem, etc., já tem resultado, de que esse modelo não vai ficar igual para sempre. Então, a gente começa a embarcar algumas tecnologias, né? Começa a trazer novos produtos, só que é um trabalho contínuo, né? Assim, eu posso falar um pouquinho do que a gente fez desse tempo para cá. A gente criou uma célula de performance dentro da franqueadora. Então, assim, a gente pega a verba do fundo de marketing e a gente performa, ou seja, compra mídia no Google, compra mídia no Meta, TikTok, etc., e gera agendamento para o franqueado. Então, estou dando um negócio para ele. Uhum. Em vez de fazer, vamos chamar assim, a comunicação marketing mais tradicional, patrocínios, etc., que a gente também faz, a gente diminuiu um pouco essa linha e foi mais para como é que a gente vai gerar mais negócio no mundo digital para o franqueado. Então, esse é um exemplo. Célula de performance, que hoje em dia, para vocês terem uma noção aí de números, a gente gera em torno de 15 a 12 mil, de 12 a 15 mil agendamentos de consulta por mês para a rede. Tá? Isso é bem...
E é um tipo de ação que, às vezes, o cara não sabe como fazer, né?
Exatamente. Assim, a gente entrega o agendamento ali para ele no sistema, a partir daí é responsabilidade do franqueado. Uhum. Né? Esse é um exemplo. Outro, a gente plugou a plataforma de CRM, que é uma coisa... É um conceito muito antigo, mas o CRM é mais digital, mais automatizado. Para a gente, que por incrível que pareça, com 15 anos de empresa, a gente ainda não tinha implementado. A gente implementou há quase 4 meses atrás, um pouco menos. A gente já está vendo resultado. A vida útil do nosso cliente, paciente, já aumentou em 1 mês. Então, alguns exemplos, tá? Estamos testando outras coisas, empresas de tecnologia, que assim, a gente, eu acho que é um dever da franqueadora, a Alan sabe muito melhor até do que eu, a gente não pode parar no agora. O nosso dever é que o franqueado ele perpetue anos e anos. Né? A gente tem os ciclos de renovação de franquia. Ele está de 5 em 5 anos com a gente, renova, não renova. Uhum. A gente tem uma taxa assim, praticamente 100% de renovação. Interessante dizer, por exemplo, no Ortopride nunca faliu uma clínica.
Ótimo.
Tá? Então, assim, a gente tem muito essa... Não é um trabalho fácil. O WhatsApp, o telefone tem que estar toda hora à disposição. Mas, assim, a gente está muito nessa jornada. Conscientizar que o negócio é bom. Né? A gente tem 2 negócios diferentes, em 2 momentos diferentes. Um é muito maduro, um é muito mais essencial. O outro é mais jovem, mais competitivo, mais guerra de preço. É mais estético, vamos chamar assim. Né? Mas conscientizar que não dá para parar com essa formuleta de agora. Se você já está ganhando dinheiro, ótimo. Mas o mundo está desse jeito que você está vendo. E não é nada de outro mundo. É aquilo que a gente falou. A gente está no meio do caminho, no basic. Né? Uhum. No basic, vou inventar uma expressão aqui. A gente está no basic do digital. Né? É isso que a gente quer que ele se conscientize.
É,
né?
O digital é uma... Quer dizer, o que você está fazendo é explorando com a competência que a Ortopride faz em tudo que faz, uma rede conhecida, maravilhosa, todo mundo gosta, ela é um orgulho para o franchise. Com essa competência, vocês estão explorando as maneiras de divulgar, né? Os canais que tem de divulgação. Quando você pensa em vou fazer um business digital, você de alguma forma tenta casar, você tenta descentralizar. Uma coisa é você irrigar os seus franqueados com leads, e aí você tem uma turbina que está captando isso, manda para os franqueados, eles atendem e tal, que é uma coisa maravilhosa, que é o que faz crescer, ótimo. Mas quando você quer associar um motor digital mesmo a isso, por exemplo, você tem que ter uma criatividade de fazer algum business que o franqueado ele possa fazer localizadamente, se você me permite a sugestão, que ele lá consiga captar esses seus leads. Não só com os micro-influencers que tem na região, mas alguma coisa que seja digital, que ele tem uma lá. Exemplo, vamos... Exemplo. Pensando aqui... Tirando...
Rapidamente.
O joelho da cartola. Vamos lá. Você tem uma operaçãozinha que você, dentro um pequeno veículo, qualquer coisa, você tem uma operação, uma campanha de abre aqui a sua boca, né? E eu vou botar aquela canetinha 360 graus dentro da sua boca e você vai receber no teu WhatsApp um pré-diagnóstico, E você teria que fazer, em princípio, pela visibilidade da imagem, isso na sua boca. E, se você quiser, vem aqui, tem uma consulta. Quer dizer, o cara domina isso, o cara vê isso na região, no bairro dele e tal. E isso me ocorreu, porque como eu formatei as franquias da Shell, o problema lá era fazer o cara... Porque quando o cara para de carro para abastecer num posto de gasolina, não foi você que vendeu nada, o cara que veio comprar. Até aí, nada. O que você vai vender? O que o cara não vai comprar e você vai vender? Aí, para isso, tinha que fazer o cara admitir, abrir o capô do carro. Porque abrir o capô do carro, tem lá 33 itens que você
vai
pode...
Vai ter alguma coisa ali que você vai conseguir.
Aí, o cara dá autorização, pode abrir, é o desafio.
É isso. Esse é o...
Então, para você, tipo, abrir a boca...
Está fazendo uma...
Uma analogia, exatamente.
Abre o capô aí.
Então, fica uma sugestão, que aí é digital na essência, e não só uma comunicação, que você liga o seu negócio a um motor híbrido de físico.
Mas o Richard estava falando que tem uma galera do físico mesmo que roda os bairros... Não é isso?
Tem que ter também. O modelo tradicional nosso lá, na Ortopride especialmente, é a venda de rua. Né? A venda de rua. A gente originalmente está em regiões muito populosas, né? Populares. Né? Uhum. Pegando exemplos aqui, Rio de Janeiro, Caxias, Nova Iguaçu, Calçadão, Madureira e por aí vai. E a gente tem os vendedores de rua mesmo. Pego ali, a gente tem uma outra expressão que a gente usa, mas são os promotores. A gente tem um promotor que ele pega ali, convida ou leva a pessoa, o prospect, para dentro da clínica. E lá dentro tem uma apresentação do que é a empresa, o que a gente faz.
Guerrilha mesmo, né?
É guerrilha. E o desafio agora é isso. Assim, você trazer ferramentas que vão ajudar...
Quando você tem um gadget tecnológico, alguma coisa que seja interessante, aí é diferente do cara laçar na rua.
Com certeza. São os desafios, né? Você ter novas maneiras de captar, você ter uma maneira de reter, de vender mais para a mesma pessoa. Então, é um mix de objetivos.
Uma pergunta para os dois.
E de indicação, principalmente.
Com certeza.
A pessoa que fez...
Melhor coisa que a gente sabe, isso é bíblia básica. Não precisa nem de Philip Kotler para isso. A melhor venda é indicação.
Boca a boca. Boca a boca, Como é a recepção?
Aliás, boca a boca no teu negócio.
Perfeito. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Como é a receptividade dos franqueados ou das empresas que você faz consultoria e você para os teus franqueados em relação a essas novas tecnologias? São pessoas que aceitam, são pessoas que refugam? Tem a ver com a idade ou não? Talvez nem tenha a ver. Pode ter caras mais velhos que... Não, vamos nessa. Estou a fim de conhecer essas novas tecnologias. ERP, CRM. Como é isso para você?
Eu não vejo nenhum impedimento etário. Zero. Certo. Zero.
Mas
não,
de conceito, de achar que vai funcionar, de acreditar que a tecnologia é aliada e não... Isso vai me dar uma dor de cabeça. Como...
Por exemplo, eu formatei recentemente uma empresa tradicional no mercado imobiliário, a Júdice Araújo e tal. Uhum. É, pessoas tradicionalíssimas, a empresa extremamente conceituada, meio século de 200 anos. Enfim, vamos fazer um Home Hub, que é uma operação onde você dá um empowerment ao pequeno corretor, e leva pessoas que não são corretores para se tornarem corretor, mediante uma plataforma toda trabalhada, porque nesse mercado ou o cara é extremamente digital ou o cara é extremamente físico,
exato.
Entendeu? Então fica difícil, porque não tem no meio. No meio está o digital, que é o contato humano que essa atividade precisa, não consegue prescindir desse contato humano, e ao mesmo tempo não consegue prescindir da alavancagem que a tecnologia dá a esse sistema.
Esses passeios 360 graus, tem uma tecnologia Matterport, maravilhoso, você vê tudo, você vai... Né?
É, isso economiza, corretor tinha que ir lá 20 vezes para o cara aí mostrar...
Isso para a gente até é importante para vender franquia, você mostra como é que é a minha clínica,
exato.
Você gera encantamento. Né?
O Richard falou um negócio importantíssimo agora, que nós não somos vendedores apenas de um produto, que é o produto, por exemplo, o serviço que ele presta, o produto. Não, nós somos vendedores também de um troço chamado franquia. Uhum. Então, a franquia tem que ser boa, tem que ser essencialmente uma equação financeira que você compraria. Quer dizer, franquia não é CDB, renda fixa, claro que não, é risco. Mas é um risco que você entende que, se for bem localizado, num bom ponto, tá, você tem honestas chances de realização. Senão, é melhor mudar, desformatar. A formatação de uma rede é isso, você criar... No final das contas, a pessoa tem que ganhar dinheiro.
Tem que estar todo mundo ganhando dinheiro. Lá na ponta, o cliente tem que estar satisfeito, paciente. Né? Acho que todo mundo...
Esse é o resultado. Tem que ganhar
todo
dinheiro.
Todo mundo bem.
Se não ganhar dinheiro, você pode fazer a macaquice que quiser. Não vai adiantar nada.
Complementando a sua pergunta, assim, do nosso lado lá, não é uma resposta exata, mas o que a gente vê lá? Que às vezes é até uma antítese, mas assim, o franqueado que está muito bem já, ele, para o curto prazo, ele tende a não querer mexer. Se ele já está vendendo aquele produto que está indo bem, né? Se já está dando já tem rentabilidade boa e tal, então, no curto prazo, ele fica um pouco assim. Uhum. Tá? Ao mesmo tempo, por isso que eu falei que a Antídez deveria ser o cara que está olhando o futuro.
Claro.
Né? Mas acho que esse é um ponto, às vezes, de inflexão ali, né? Que torna o trabalho mais árduo e tem que ser constante. Outro ponto talvez seja o seguinte, aquele franqueado que já não está com a barriga do balcão. Ele já deu certo, ele saiu um pouco da frente, tem um time de administração ali embaixo e ele confia muito na administração. Se a administração está mais quadrada, não mexe não. Mexe que aqui está tudo certo. Ou vou ter uma outra métrica que eu não estou sendo metrificado desse jeito. Se gerar um incômodo, ele fala, cara, esse negócio não funciona não. Então, se o cara não está olhando muito na barriga do balcão, que é normal, a gente...
Mas ele deveria estar na estratégia.
Franqueado,
esse cara, né?
Franqueados novos, a gente fala, é um modelo que o franqueado tem que estar com a barriga no balcão. Ou a famosa pergunta que todo mundo vem, que todo mundo quer. Pô, você tem um sócio operador bom para me indicar? Todo mundo quer isso. Uhum. E não é fácil de achar. Uma pessoa de confiança, que opere bem, que tenha energia de estar todo dia no ponto de venda, horas e tal. Mas assim, então eu acho aí, assim, não tem uma resposta exata, mas lá dentro, pelo menos nas nossas marcas, eu vejo isso. Você está mexendo muito bem, tá tudo direitinho, ele, cara, agora não toca não. Vamos conversando sobre isso, deixa eu dar uma olhada se o fulano vai fazer, se der certo nele eu plugo, né? Ou é isso, a pessoa já saiu ali do dia a dia, já está olhando todo, só faz aquela reunião semanal de resultado,
tá tudo dando certo.
Ou quinzenal, olha nas câmeras. Então é mais ou menos isso, mas é uma jornada que ela não é simples, é um convencimento constante. Às vezes você tem que falar várias vezes a mesma coisa. Uhum. Né?
Insistir.
E em vários canais de comunicação. Você tem que fazer videoconferências, reuniões presenciais, grupo de WhatsApp. A gente tem lá uma outra ferramenta da Microsoft, a mesma coisa. Você tem que mandar a mesma mensagem em vários canais.
Martelar,
que uma hora vai. Entendeu? Uma hora vai.
E é importante nas redes a mão dupla desse processo de comunicação. Ou seja, às vezes o franqueado está na ponta, ele está no front da batalha. Ele está no front da batalha. Você, às vezes, no quartel-general, está com uma ideia da batalha e ele está com uma visão muito crua, direta, do que está acontecendo.
Por isso que é bom pilotar, às vezes. Né? Você pega um projeto, pilota em 3, 4 unidades ali primeiro, vê o que acontece.
Aí você vê, você vai escutando. uma das grandes vantagens do franchise é isso, é a capacidade de você escutar caras que são realmente engajados, porque é diferente de um gerente. Eu botei um gerente, no final do mês ele está ganhando aquele dinheiro, um abraço. Uhum. Deu certo. Deu... Uhum. Eu botei um franqueado, ele botou a vida lá dele, botou dinheiro, botou as esperanças, botou a família. Botou... Quer dizer, além de ser uma grande responsabilidade, ele está ligado em te trazer o feedback mais honesto, real possível. Yeah. E é bom você escutar, porque o cara... É impressionante. Sei lá, o Big Mac foi invenção, por exemplo, de um franqueado, não foi do McDonald's. Assim.
Sentiu a necessidade. Estão pedindo, está com essa demanda.
Se você não tiver essa mão dupla, você congela. Você...
Pessoal, a gente está com o tempo quase acabando. Eu vou fazer uma perguntinha. Eu queria um minuto, assim, pergunta meio que viagem sobre o futuro. Como é que vocês enxergam o futuro dos negócios aqui e no mundo? Que tipo de negócio, aí mais para o Alan, você acha que vai prosperar mais no Brasil? Qual a área? Eu não sei. É alimentício? É de beleza? Eu não tenho a mínima ideia. Então, eu vou começar pelo Richard. Como é que você vê o futuro dos negócios?
Assim? Eu sou otimista por natureza, né? Então, assim, eu estou muito positivo, sem discussão alguma partidária, sem nada. Eu acho que os próximos anos vão ser anos bons. Aí, falando um pouco de Rio Tech, Rio de Janeiro, acho que para o Estado vai ser muito bom. Acho que o 2024, 25, 26 aí, a gente está bem, bem otimista, está muito, muito focado, sabendo o que a gente tem que fazer. Tá? Então, acho que vai ser positivo. Em relação ao mundo, a gente está num momento, acho que vai ser cada vez mais delicado essa questão da exposição das pessoas, das opiniões, do que é verdade, o que não é nas redes sociais. Acho que isso é um ponto, assim,
com inteligência vital artificial,
que então... vai direcionar a humanidade. É. Né? Você vê como é que... A gente fala um pouco como é que uma ferramenta, vou dar um exemplo aqui, como é que o WhatsApp foi comprado por tanto dinheiro se não tinha uma receita publicitária, etc. Foi comprado por uma grana tão forte porque ela já influenciava a vida de todo mundo. Já estava todo mundo usando e todo mundo anexando fotos, documentos, vídeos, etc. Então, as vidas das pessoas já estavam ali. Então, acho que esse é o grande desafio. Ainda é como usar a tecnologia, né? Falando do mercado de franquias e de negócios, a gente está, como eu falei, bem, bem positivos, bem otimistas, mas tem esse ponto de atenção. Acho que está cada vez mais difícil para os gestores, executivos, etc., franqueados, gerenciar as pessoas. Uhum. Tá? Para mim, o gerenciamento de pessoas é o maior desafio que tem, enorme, enorme, porque o comportamento dos jovens está muito diferente. A gente vê tudo em relação à pontualidade, em relação a como pedir... Esse é um ótimo exemplo. Como pedir um desligamento da empresa, assim. O negócio está mais solto hoje em dia. Às vezes, não tem mais essa preocupação. Não, olha só, vou ficar tanto tempo, vou fazer o handover aqui, né? Vou fazer a passagem, vou me despedir direitinho. Hoje em dia, assim, ó, cara, pessoal, tô indo no WhatsApp, acabou, papá. Então, assim, tem um grande desafio de gerenciar pessoas e a juventude cada vez mais... ansiosa por resposta, rápido, tem que ser tudo. Eu tenho que ter sucesso rápido.
Na onda do Instagram, o story de 30 segundos.
Eu não posso empreender, quebrar e não sei o quê. Então, para mim, esse é o grande desafio. Mas mesmo com isso, a nível de negócio, eu acho que a gente vão ter bons anos. Eu espero que a gente pegue carona. Eu acho que é um dos poucos ciclos, um dos últimos ciclos, acho que para Rio de Janeiro, para Brasil. A gente precisa abraçar e
aproveitar, né? Alain, suas considerações finais.
O Richard é um otimista, eu sou um mega otimista. Eu acho que a gente está num admirável mundo novo. Eu fico alucinado com essas coisas. Eu acho um barato isso. Acho sensacional a velocidade que novas coisas entram, que a mudança completa de como você aprende, da onde você aprende as coisas. Né? Esses jovens... Tá certo, tem fake news, tem uma espiral para baixo gigante de tudo isso, mas tem uma espiral para cima. Tem uma espiral de jovens fantásticos que têm acesso a coisas nunca antes vistas, que conseguem lidar com isso. E a tecnologia e as possibilidades do machine learning, de tudo que nós estamos vendo, da inteligência artificial, eu, sinceramente, não vejo isso como uma ameaça. Eu vejo como uma espetacular oportunidade.
Dar acesso a mais pessoas, conhecimento,
mais
etc.
Mais pessoas.
Sem dúvida.
Embora tenha uma massa que vá... usar isso para o mal e para baixo. Vai ter uma grande massa também. Eu sou otimista, muito otimista com o ser humano. O ser humano é, né, é capaz de tantas imbecilidades, mas é capaz de coisas...
Mas, graças a Deus, a maioria faz as coisas para o bem.
Pois,
né?
É uma coisa fantástica. Isso são ferramentas, ferramentas extraordinárias. Quer dizer, sei lá, o fogo. O fogo pode ser usado para destruição, mas também pode ser usado para tudo. É. Entendeu? É. Você... Então, como usar essas coisas como ferramentas vai ser nosso desafio. Eu acho que, aos trancos e barrancos, a gente vai para cima. A humanidade, vocês podem achar que não. Acho que tem tanto negativismo, tanta gente...
Somos três otimistas aqui.
Tem que ser sempre ver o copo meio cheio.
Você não pode ser empresário ou empreendedor de jeito nenhum, vendo o copo meio vazio. Você tem que achar que a coisa vai. Eu sinceramente, acho que vai. Eu vejo a inteligência da garotada, interesse... Eu tenho certas pessoas na minha empresa, são mais jovens, são animados. Eu acho formidável. Né? E também vejo uns velhos animados, tipo eu, assim.
Pessoal, é com a animação maravilhosa aí do Alan e do Richard que a gente termina mais uma edição de O Rio é Tech. Voltamos semana que vem. Um abraço e até lá.